Vamos embora para o Pazarca, né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca Sonora.
Hoje na companhia de Yun Chun In, que traduziu diretamente do coreano o livro Contos da Tartaruga Dourada, de Kim Chi-sep. Este volume foi publicado pela editora Estação Liberdade.
E o homem ébrio desmorona como rui um monte. Quem foi que o empurrou e fê-lo cair? Pois sacudamos o sofrimento e a melancolia de 10 anos para alçar um voo exultante ao céu azul, em prol de nosso precioso convidado. Quando a canção acabou, o rei olhou para os lados e disse:
o jeito de se divertir aqui é diferente do mundo dos homens. Por isso, peço que os senhores mostrem seus talentos para o nosso raro visitante.
Um deles se apresentou como o doutor Pernas de Caranguejo. Levantou um pé e saiu caminhando de lado.
Sou um estudioso das letras que vive escondido nas frestas das rochas. Brinco perambulando entre os buracos na areia. Quando o vento é claro em agosto, vou à praia do Mar do Leste e fico a carregar nutrientes dentro da carcaça. E quando as nuvens se dispersam no céu de setembro, encerro a luz em mim ao lado da constelação do sul. Meu interior está cheio de líquido amarelo. Por fora, estou vestido de armadura resistente e arredondada. E carrego uma arma pontuda. Acabo sempre entrando na panela com as pernas cortadas. E ainda que minha cabeça seja partida ao meio, só faço bem às pessoas.
Yu, você poderia destacar alguns aspectos do conto Banquete Esvanecendo no Palácio do Fundo das Águas?
Nesse conto, acho que o que ficou na minha memória mais marcante foram as cenas cômicas, porque na segunda metade do conto aparecem o Dr. Tartaruga, as patas de caranguejo, eles cantam e dançam de uma forma engraçada que todo mundo começa a rir, o texto diz, rolavam de rir. Então, a descrição dos movimentos deles é uma coisa muito engraçada. Eu realmente não sei se eu consegui recuperar toda a coisa cômica desse conto, mas foi muito, muito interessante ver que, quando a gente pensa um erudito neoconfucionista, né, uma coisa muito séria, uma coisa muito recatada, não, ele teve contos não só românticos, mas também esse veio cômico, que eu achei bastante diferente do esperado.
Um dia, I espreitou por cima da mureta. Inúmeras flores estavam abertas pelo jardim, e por entre elas, abelhas e pássaros disputavam cada uma das flores com seu trinado. Num canto do jardim, havia um pequeno gazebo, semi-envolto por uma cortina de contas e um véu de seda que pendia abaixo. A imagem lhe veio aos olhos quase translúcida, por entre os botões de flor. Dentro do gazebo, uma linda mulher descansava por um momento a agulha de bordar. Apoiando-se sobre o queixo, ela entoava um poema. Quão lentamente estou a bordar, encostada só no véu da janela. Quão delicado o canto do figo loiro por entre tantos botões de flor. Lamento em vão o vento de primavera e, em silêncio, descanso a agulha a absorver-me em pensamentos. Aquele moçoilo que passa ali fora de qual família será. Entrevejo sua veste azul caminhando por entre os ramos pendentes de salgueiro. Quisera eu me tornar uma andorinha das chaminés, para voar baixinho, por cima da cortina de contas, por cima da mureta. Ao ouvir esses versos, E não conseguia vencer a vontade de exibir seu dote em poesia. Mas o portão daquela casa era muito alto, e a casa principal, bem como um jardim interno, ficavam nos fundos, de modo que, sem ter o que fazer, ele acabou deixando o lugar com imenso remorso.
Eu, como já falamos em vários contos, a mulher das cartas. Nesse sentido, isso era uma coisa que o autor concebia ou existia na sociedade coreana da época?
Pensando agora, não acredito que seja uma coisa somente do autor. Porque, como eu falei, estamos na passagem da dinastia Goryeo para a dinastia Joseon. A dinastia Joseon, ela foi realmente uma dinastia com um tom muito conservador, muito moralista. Entretanto, esses preceitos morais foram engessando moralmente a sociedade somente na segunda metade. Porque na dinastia Goryeo, as relações entre homem e mulher eram bem mais livres do que na dinastia Joseon, e nós estamos começando, ou seja, nós ainda estamos tendo as reminiscências da dinastia Goryeo, em que a mulher não tinha uma posição tão subalterna quanto na dinastia Joseon. E também acho que deve ter alguma coisa do autor, né? Acredito que sim.
E todo livro tem uma história atrás de si. Qual a história de A Vegetariana?
Esse livro tem uma história longa, né? Eu traduzi A Vegetariana. É de uma autora coreana jovem. Ela deve ter uns 45, 6 anos. Não, talvez um pouco mais. Quase 50. Mas é uma autora jovem. Eu traduzi esse livro e publiquei no Brasil no finalzinho de 2013. É um livro incrível, eu adoro esse livro. Infelizmente, o livro não conheceu assim, uma divulgação muito grande, não teve muita venda, apesar de ter saído uma resenha muito positiva no Guia da Folha, em 2015, acho que, comecinho de 2015, acho que saiu a resenha da Guia da Folha. E em 2014, eu ganhei o prêmio de tradução literária na Coreia com a tradução desse livro. Mas também não influiu muito na divulgação do livro no Brasil, que eu achei uma pena. Em 2015, esse livro ganhou um prêmio internacional concedido na Inglaterra chamado Man Booker. Esse é um único prêmio de grande importância internacional que é dado para obras estrangeiras traduzidas para o inglês. E é o único prêmio em que o autor e o tradutor dividem o prêmio. Então, a tradutora do livro para o inglês, que é uma tradutora bem jovem, Deborah Smith, ganhou, juntamente com a autora Han Gang, o prêmio Man Booker em 2015. O que ocorre é que existe uma coisa chamada literatura com a qual a gente trabalha e existe uma coisa chamada mercado editorial. Então, são duas coisas que muitas vezes não conversam muito entre si. Quando um livro ganha um prêmio, é muito comum acontecer, não só no Brasil, mas em todo o mundo, que o detentor dos direitos autorais rescinde o contrato para vender os direitos para uma outra editora já com um preço de mercado mais alto. Isso é a lei do mercado. Isso acontece não somente no Brasil, em todo o mundo. Aconteceu a mesma coisa com A Vegetariana no Brasil. Então, o contrato foi rescindido. A mesma coisa aconteceu, acho que em outros países também. a edição brasileira de A Vegetariana está meio indisponível. Mas eu já vi gente que consegue comprar. Eu realmente não sei por que meios consegue se comprar. O que ocorre é que, por exemplo, em Portugal, a editora Dom Quixote comprou os direitos depois que A Vegetariana recebeu o prêmio e eles lançaram o livro em poucos meses depois da premiação do Man Booker, uma edição em português de Portugal, traduzindo a partir do inglês, inclusive com a capa igual da edição inglesa. Porque pode-se argumentar que, afinal de contas, o que ganhou o prêmio foi a versão inglesa, então traduz-se a partir do inglês. No Brasil, isso ainda não aconteceu. Pode ser que a nova editora a comprar os direitos venham a relançar o livro com a minha tradução ou com uma tradução a partir do inglês, a gente não sabe ainda.
Você demorou 2 anos e meio para organizar e traduzir O Olho do Corvo. Quais os grandes desafios que você enfrentou para verter esse livro para o nosso idioma?
Bom, Olho de Corvo ficou na memória do povo. A tradução de Isham foi bem difícil, mas que eu acho que Contos da Tartaruga Dourada foi mais difícil ainda do que Olho de Corvo. A questão do Olho de Corvo é tentar recuperar um certo clima que é próprio de Isham. Isso é uma coisa que acho que é quase que intuitivo, escolha não só sintática das orações, mas como o vocabulário. Isso sem falar nas dificuldades clássicas que a gente tem quando vai traduzir do coreano para o português. Por exemplo, o coreano é uma língua muito forte em onomatopeias e nós temos não somente as onomatopeias de som, mas como onomatopeias de forma. Então, a gente descreve certos movimentos por onomatopeias. Então, essas aliterações no coreano são muito recorrentes. Isso já é uma dificuldade clássica. Isso não se limita a Isham. Mas eu acho que realmente o que mais foi difícil foi recuperar aquele quê de Isham, né? Que não dá para colocar em palavras.
Começo aqui, imerso aqui este começo, e recomeço. E remesso, e arremesso, e aqui me meço. Quando se vive sob a espécie da viagem, o que importa não é a viagem, mas o começo da. Por isso meço, por isso começo. Escrever 1000 páginas, escrever 1001 páginas, para acabar com a escritura.
O Olho de Corvo teve a apresentação do Haroldo de Campos. Yu, como é que se deu o seu encontro literário com o Criador de Galáxias?
Eu conheci o Haroldo através do filho dele, o Ivan, que fez química comigo. Estranho que nem ele, nem eu trabalhamos com química, acabamos trabalhando com outras coisas. E por um acaso, nós morávamos bem perto e o curso de química era integral, das 8 às 6 da noite, e eu não tinha carro, e fiquei sabendo que ele era um vizinho, então a gente comecei a pegar carona com ele, e a gente rachava a gasolina no final do mês. O Ivan falava muito de literatura, semiótica, coisas que eu não fazia a menor ideia do que era um estudante de química. E um certo dia ele falou de Ulisses, de James Joyce, porque o Haroldo estava traduzindo alguma coisa de Ulisses, e eu tinha tentado ler o Ulisses em coreano. E eu comentei, nossa, eu tenho esse livro em coreano. E o Haroldo, você sabe, é o homem de todas as línguas, tá certo? Então, ele ficou com um olhão, né? Nossa, o meu pai vai adorar de ver o Ulisses em coreano. E então, ele foi lá falar pro Haroldo, aí o Haroldo foi convocada, né, para comparecer na casa do Haroldo para ler para ele em coreano o monólogo da Molly Bloom. Né? Então, esse foi meu primeiro encontro com o Haroldo.
Ju, por que o Isham pode ser considerado como um divisor de águas na literatura coreana?
O Isang nasceu em 1910, o ano em que a Coreia foi anexada ao Japão. E ele morreu antes da libertação da Coreia. Ou seja, ele nasceu e morreu dentro da ocupação japonesa. E nessa época, você tinha aqueles autores que se engajavam nos movimentos libertários, alguns são panfletários ou não, enfim, mas com forte cunho participativo, e tinha aqueles outros autores que nós vamos chamar de autores líricos ou regionalistas, que se voltavam para a paisagem e para os sentimentos propriamente coreanos, sem muito está na frente desses movimentos políticos. E Isang, na verdade, não é nenhuma coisa nem outra, porque ele traz uma coisa muito urbana, porque a leva de autores regionalistas ou nativos, eles se voltavam muito para as paisagens rurais coreanos, com sentimentos muito coreanos da paisagem rural. Mas não, o autor Isang, ele está na cidade. A literatura dele é urbana e não é participativa, pelo menos não é panfletária, política. E ele traz uma linguagem revolucionária urbana. Então, ele foi para, digamos, uma terceira via, apontando para uma literatura bem mais modernizada, né, do que essas outras duas vertentes. E isso sem perder, digamos, aquilo que a gente chama de, entre aspas, o conteúdo, porque você lê. Ele não é apenas um jogo de palavras, não são experimentações das letras. Ele carrega um conteúdo ali. Quem leu sente o que é. Então, é um exemplo bem cristalizado de tudo isso que a gente está discutindo. É urbano, é revolucionário, mas é um revolucionário que tem uma marca dele muito forte.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.